UEL e você.
Meio-dia 14, a assessoria de relações internacionais da UEL dá boas-vindas aos calouros e apresenta as possibilidades de intercâmbio para os novos universitários. Vamos saber tudo sobre intercâmbio com a assessora de relações internacionais da UEL, professora Viviane Baggio Furtoso. Boa tarde, professora Viviane.
Boa tarde, Liette.
Também conosco a Júlia Ferreira Royer, que é estudante de jornalismo, passou 5 meses na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e vai contar sua experiência. Boa tarde, Júlia.
Boa tarde.
E nós também estamos recebendo 2 intercambistas, que são o bem-vindo Jerônimo Nema, ele vai contar daqui a pouco se a pronúncia está correta, ele é da Guiné Equatorial. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde.
Também conosco o Federico Morassi Gagliardoni, do Paraguai, está cursando a agronomia. Boa tarde, Federico.
Boa tarde.
Bem, professora Viviane, que riqueza para nós aqui ouvir a experiência dos intercambistas. A gente vai começar com você explicando mais sinteticamente, né? Daqui a pouco a gente vai passar a palavra para eles. Mas assim, do que é que trata então a ARI e as atribuições da assessoria?
Muito obrigada, Eliette. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da UEL FM. É um grande prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. E muito bom poder falar com os ingressantes e também com os nossos alunos, né? Os alunos que já estão, não só os calouros, mas também os veteranos. Então, a ARI é a Assessoria de Relações Internacionais. Nós estamos vinculados diretamente à reitoria, né? E damos suporte a toda a comunidade universitária. As pró-reitorias, a própria reitoria diretamente, né? A docentes, discentes, então a grandes projetos. Então nós estamos ali para liderar 2 grandes frentes, vamos dizer assim, né? E fazer as articulações com todos os outros setores da universidade. Então a ARI, ela trabalha sempre em parceria, sempre em conjunto com todos os setores da universidade. Então, os nossos 2 grandes eixos são a cooperação. Então, nós fazemos esse diálogo com as instituições internacionais para manter os acordos de cooperação, fazer novos acordos, dar suporte aos projetos. E também, o outro braço é a mobilidade internacional. Então, nós atendemos tanto os alunos da UEL, né, que se deslocam fisicamente para outros países, ou então também agora a mobilidade virtual, que é um outro recurso que nós temos bastante forte também dentro da internacionalização, como também a mobilidade que nós chamamos de in. Quando os nossos alunos vão, a gente chama de mobilidade out. Quando eles vêm, a gente chama de mobilidade in, que é aquele recebimento dos estudantes internacionais na universidade.
Bom, então vamos saber sobre a experiência do bem-vindo e do Federico. Como que eles vieram?
Tá. O bem-vindo e o Federico estão aqui hoje como ingressantes, então nada melhor do que eles, né, para dar as boas-vindas aos nossos ingressantes. Então, o bem-vindo e o Federico, eles fazem parte de um programa que se chama Programa Estudantes Convênio da Graduação, que é do Ministério das Relações Exteriores e do MEC. É uma parceria dos nossos 2 ministérios, do governo brasileiro, MEC e MRE. E esse programa, então, acolhe estudantes de países da África, da Ásia, do Caribe e da América Latina. Então, a gente recebe esses estudantes para fazer o curso de graduação conosco. Então, bem-vindo e Federico são ingressantes dos cursos de graduação da UEL e passarão aqui 4, 5 anos, toda a sua graduação conosco. Então, essa é uma forma também, Eliette, ouvintes, né, de fazermos internacionalização em casa. A internacionalização não é sinônimo de mobilidade. Muitas vezes a pessoa pensa só no ir e vir de pessoas, né? Mas internacionalização a gente também se faz em casa. Quando nós temos esses estudantes internacionais conosco, seja fisicamente, seja em atividades virtuais. Então, este também é um grande ganho para nós e que, bem-vindo e Federico, sejam bem-vindos pela comunidade universitária, pelos cursos, né, pelos colegas de curso, pelos professores. Então, bem-vindo no curso de Ciências Econômicas e Federico no curso de Agronomia.
Bom, bem-vindo, então. Diga seu nome pra gente, vamos saber dessa pronúncia correta.
Boa tarde a toda a comunidade da UEL e as pessoas que estão me ouvindo. Meu nome é Bem-vindo Jerônimo Nguema. Eu sou da Guiné Equatorial e sou ingressante aqui no curso de Economia. Eu vim aqui no Brasil pelo programa PECG, né, para fazer um curso de graduação aqui no Brasil. E Na verdade, estou gostando muito da universidade. As pessoas me falaram que é uma universidade muito boa, uma das melhores do Paraná e do Brasil. E espero essas expectativas, né? Espero que seja a universidade que todo mundo fala. E, na verdade, já estou gostando dos meus companheiros. E passei, estou aqui há um ano, né? Teve que estudar português antes, porque para entrar na universidade pública é pré-requisito estudar português, né, para estrangeiros, fazer algum exame, né, exame de proficiência de português para estrangeiros, e aí nós já podemos entrar, né, na faculdade pública no Brasil. Então, eu fiz esse ano de português, fiz o exame, agora estou na faculdade pública, estou gostando muito e espero gostar da cidade de Londrina também, porque estou aqui há pouco tempo. E, claro, agradecer ao Brasil, ao Ministério, porque é uma oportunidade para nós, né, estudar numa universidade pública no Brasil, porque é muito conhecido no mundo, no meu país, todo mundo fala do Brasil. Então, é muita gratidão, muita gratidão.
Aliás, você está falando eximiamente bem o português.
Obrigado.
Vamos saber um pouquinho até da sua cidade, de onde você veio. Quantos anos você tem?
Atualmente tenho 24 anos.
E você veio exatamente de onde?
Eu venho da Guiné Equatorial, é um país que fica na África Central, de fala espanhola, que muita gente não sabe às vezes que Guiné Equatorial está aí, né? Eu morava em Malabo, na capital da Guiné Equatorial mesmo, mas nasci num povo, numa aldeia do interior da Guiné. Então eu fui para Malabo, né, para fazer outros estudos, e aí que eu vi essa oportunidade, né, que a Embaixada do Brasil sempre publica aí, né, para pessoas que querem estudar no Brasil. Então eu disse, vou aproveitar essa oportunidade, né, para viajar no Brasil e fazer um curso, né, de graduação. É algo que vai servir para meu futuro aí.
Bem, o bem-vindo. Bom, a gente vai conversar agora com o Federico e reforçando essas boas-vindas para você. Mas, enfim, nós vamos voltar. Aqui a gente vai ter uma entrevista mais sintética, mas nós vamos voltar para gravar com vocês, saber mais da experiência, inclusive no país de origem de vocês. Professora Viviane.
Eu queria só fazer um complemento, uma informação que é muito importante. A Guiné Equatorial, recentemente, ela se tornou membro da comunidade dos países de língua portuguesa. Então, embora seja um país de língua espanhola, eles agora fazem parte da comunidade dos países de língua portuguesa. Então, bem-vindo, com uma graduação no Brasil, né, ele volta para o país dele, levando uma grande contribuição. E é isso que se espera, né, bem-vindo, com esses cursos de formação. Então, que ele esteja conosco e faça um excelente proveito aí, tire os benefícios que a UEL pode oferecer para ele. Vai ser muito bom.
Bem, agora a gente vai conversar, então, com o Federico. Se apresente, então, para a gente.
Boa tarde a toda a comunidade da UEL. Eu sou o Federico Morassi, paraguaio, de Assunção. Estou cursando agronomia agora no primeiro ano, ingressante, e eu espero do curso que me capacite para mais adiante ser um profissional destacado e qualificado para resolver situações que acontecem no dia a dia. E na universidade até agora é muito acolhedora. No primeiro eu estive um dia ainda, e verde, agradável, com professores muito qualificados e prontos para ajudar-nos. Também eu fiz amigos, companheiros, que isso é muito importante para poder sobrelevar esta situação de estrangeiro, que eu estou pronto para passar da melhor forma, a melhor forma.
Federico, e agronomia? Por que agronomia? Já era algo que você já tinha planejado há bastante tempo?
Sim, eu no Paraguai fiz 2 anos de agronomia para ter um conhecimento básico, mais que nada. E sempre gostei da agronomia. Meu pai me mostrou o campo, o gado, soja, tudo, os vegetais. e eu escolhi que era o que eu gostaria de fazer.
Acabei não perguntando também para o Benvenido, como é que você optou por ciências econômicas, por quê?
Eu optei por ciências econômicas porque Guiné Equatorial é um país que não tem muita população, né? E não tem muita gente se formando em economia, então eu vi é uma boa oportunidade de estudar economia aí, né? Para criar empresas, porque é um país também com um sistema econômico mais comunista, né? Então, sendo economista, aí você pode criar empresas privadas, ajudar as pessoas, coisas a ver com os bancos também, né? Então, daí que eu tomei essa decisão, porque aí as pessoas gostam de se formar, mas eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero ser médico, e aí as pessoas acabam esquecendo cursos como economia. Claro, também gosto de economia.
Bem, você está então acompanhando a revista do Meio-Dia, Meio-Dia e 25, e nós estamos recebendo intercambistas, também a assessora de relações internacionais da universidade, a professora Viviane Baggio Furtoso. A gente conversa agora, vamos saber da experiência da Júlia. Quer fazer uma pontuação, professora, antes?
Sim. Eu acho que é importante a gente pensar, né, em relação ao Benvenido e o Federico. Então, o acolhimento a esses nossos dois ingressantes, juntamente com mais dois, nós recebemos quatro estudantes PECG, agora que são nossos ingressantes, que se juntam aos outros alunos PECG que estão na UEL. Então, nós temos 22 hoje, 22 alunos deste programa que fazem o curso de graduação todo conosco. Então, é um trabalho muito intenso de parceria entre a Ari e Prograde, porque são alunos de graduação, nós trabalhamos muito juntos e sempre procurando dar esse acolhimento, e a gente espera que a comunidade também faça o mesmo, que aprenda com eles assim como eles vão aprender conosco, né? O acolhimento, a gente só não acolhe, mas como a gente recebe também muito acolhimento deles e muito conhecimento. Agora, a Júlia, que está aqui conosco, a Júlia faz parte de um grupo de 23 estudantes da UEL que saíram para a mobilidade acadêmica em meados de 2022. Então, nós temos a Júlia já de volta, alguns já voltaram, outros ainda estão nos países, e essa é a mobilidade out, é onde os nossos alunos da UEL têm a possibilidade de ir para outro país, para outras universidades com as quais nós temos acordo bilateral. Então, também isso é muito importante, esse é o papel da ARI também, firmar esses acordos, buscar novas parcerias para que os docentes e os discentes tenham a oportunidade de fazer os seus estágios, os seus intercâmbios naquele lugar que ele deseja, né? E isso então aconteceu também com a Júlia, e a gente vai ouvir um pouquinho sobre a experiência da Júlia, e agora a experiência dela é para motivar os nossos ingressantes e os nossos veteranos a também procurarem a ARI para que a gente possa dar todo esse suporte para a mobilidade acadêmica dos nossos alunos da UEL.
Bom, Júlia Ferreira Royer, você está indo para o quarto ano de jornalismo?
Isso mesmo.
E foi para a Espanha?
Isso, eu fui para a Espanha, em Santiago de Compostela, né, pelo programa de mobilidade. Então, eu fiquei lá de setembro do ano passado até janeiro desse ano. 5 meses vivenciando a universidade lá na Espanha.
E o que é que você pode já destacar dessa experiência, Júlia?
Olha, eu destaco que é uma experiência que realmente muda a nossa vida. Às vezes, antes, quando a gente escuta as histórias, fala, nossa, será que é mesmo tudo isso? E foram 5 meses de muitas vivências, que a gente supera muitos desafios, né? Eu fui para a Espanha sabendo o básico do espanhol, eu pensei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Que é um receio que a gente tem, né? Mesmo sendo um grande sonho realizar um intercâmbio, quando chega a hora, vem um medo, vem uma incerteza, mas é possível e é bem mais fácil do que a gente imagina. Principalmente tendo apoio aqui da ARI, que facilita muito esse processo até a chegada lá na cidade em que nós vamos ficar. E depois tudo foi ótimo, foi uma experiência que enriqueceu muito, tanto academicamente falando, mas também como pessoa. E foram 5 meses que eu recomendo assim, todo mundo, se tem oportunidade, vai sem medo, você dá conta, você consegue e vai realmente mudar a sua vida e sua experiência.
Já pegando o gancho então, professora Viviane, sobre os critérios, a Júlia está indo para o quarto ano de jornalismo, então ela fez o intercâmbio no terceiro ano, né? O que foi necessário para ela conseguir pleitear essa possibilidade de conseguir?
Nós temos alguns requisitos básicos, Eliette, que primeiro deles, o estudante da UEL tem que estar regularmente matriculado em um curso de graduação, né? Essa é a primeira exigência. Ele tem que estar com a matrícula ativa a partir da segunda série. Então, alunos a partir da segunda série com matrícula ativa já podem se candidatar à mobilidade. Nós temos os critérios do próprio colegiado de curso, porque aí eles pedem, eles fazem um plano de trabalho e isso é analisado pelo colegiado para ver que tipo de atividade ele vai realizar, se isso é compatível com o curso, porque esse é o foco da mobilidade. Ele tem que ser uma ação, uma atividade relacionada com o curso de graduação. Então, isso quem faz a análise do mérito é o colegiado de curso. E também tem alguns critérios específicos da instituição para onde eles vão. Então, a gente tem um edital unificado, que nós chamamos, a ARI e a Prograde lançam dois editais por ano, um no primeiro semestre, inclusive o segundo está para sair, fiquem de olho aí, moçada, né? Que o segundo edital, até o final de agosto, começo de setembro, nós temos o edital para quem vai fazer mobilidade no início de 2024. Então, nós fazemos uma pré-seleção internamente, a ARI vai recolhendo dos nossos parceiros quantas vagas cada universidade tem, para que área do conhecimento. Aí nós fazemos um edital Prograde ARI, esses alunos são pré-selecionados por nós e a UEL indica esses alunos então para as universidades que são nossas parceiras. Então nós nunca tivemos um não, né? Então quando o aluno chega a ser indicado para a universidade de internacional ou estrangeira, ele já passou por essa pré-seleção interna. Então, isso é muito importante para nós, a gente zela muito por isso, a ARI e a Prograde, para que esses alunos, né, a gente não pode garantir que eles serão aceitos, porque depende da universidade do lado de lá, mas o que a gente faz aqui é muito importante para que eles cheguem com tudo muito atendendo aquelas necessidades para que eles possam ser aceitos, né? Em termos de documentação, há vários documentos que precisam ser providenciados, mas eu queria deixar um destaque. Passaporte. Nós já tivemos vários alunos que não puderam fazer a mobilidade porque não tiveram tempo hábil e ele precisa ter um passaporte válido, né? O passaporte precisa estar válido até 6 meses para ele poder viajar. Então, já aconteceu. Então, fica aí a dica. Quem tem intenção, todos, né? Façam com calma. A gente sabe que tem um custo. O custo não é barato. Então, se programem para ter pelo menos o primeiro documento básico, que é o passaporte. E aí, quais são os benefícios que esses alunos têm em relação à mobilidade? Nós sabemos que as taxas fora do Brasil, elas são muito altas. Há muito poucas universidades gratuitas como nós temos no Brasil. As gratuitas do ponto de vista de o aluno não pagar uma taxa, né? Então, com este acordo de cooperação, os nossos alunos vão com isenção dessas taxas. Então, eles não pagam essas taxas que são geralmente muito altas. Então, isso é um grande benefício, por isso que é importante ter o acordo de cooperação. Porque o aluno pode ir para uma universidade com a qual nós não temos acordo, mas ele não vai ter esse benefício da isenção das taxas, por exemplo, né? Uso das instalações da universidade, como restaurante universitário, biblioteca, nossos alunos também têm. A mobilidade, geralmente, ela é feita por um semestre letivo, né? A depender do tipo de mobilidade, ela pode ser por menos tempo, o estágio, às vezes, é por menos tempo, 1 mês, 2 meses. E também é possível ser prorrogado, desde que analisado, também autorizado pelo colegiado de curso. E é muito importante passar por essa análise do colegiado, porque depois também há o reconhecimento das equivalências dessas disciplinas, dessas atividades que eles fazem lá fora, para o curso da UEL. Então, de um modo geral, esses são os requisitos, os benefícios, e aí a gente se coloca à disposição na ARI para atender, né? Estamos lá, pode telefonar, pode, depois aqui no final eu deixo os contatos, mas estamos lá, inclusive, presencialmente, não, para quem não conhece, né, Domingos, já vou aproveitar, Eliette, e falar, porque muita gente não sabe onde fica a ARI. Eu não sou o professor ARI, como já me chamaram várias vezes, eu sou assessora de relações internacionais e a assessoria fica em frente ao estacionamento ali da biblioteca, ao lado do SEBEC, ao lado do Banco do Brasil, bem juntinho, né, do antigo Banco Itaú. Isso não ajuda muito, porque os ingressantes, né, já chegaram, já não tinha Banco Itaú, mas quem se lembra, os professores provavelmente vão se lembrar. Nós estamos ali. E nós temos uma pintura agora no mural externo da ARI, uma pintura bem colorida. Então, a hora que passar por ali, fizerem o contorno para ir para o SEBEC, já vão ver aquela pintura ali, fica a Assessoria de Relações Internacionais.
Sim, a Biblioteca Central.
Sim, a biblioteca. Isso, diria, né? Isso. A livraria, da Eduel, o SEBEC, sim. Nós estamos ali naquele, o Labesc, que é o laboratório da pós-graduação que fica ao lado, então nós estamos ali naquele miolinho ali, perto do RU, inclusive.
Certo. Professora Viviane, temos 52 cursos de graduação, entre turnos e habilitações. Você disse que há, assim, uma avaliação específica, mas, por exemplo, todos os cursos, há possibilidade para todos os cursos? Como é que funciona?
Há possibilidade para todos os cursos, né? Porque a gente tem universidades fora do Brasil com todas as áreas de conhecimento. Então, hoje, nós temos aproximadamente 170 acordos de cooperação com 100 instituições em 27 países diferentes. Então, esse é hoje o vamos dizer assim, o cenário, né? Um quadro da cooperação da Universidade Estadual de Londrina. Então, nós temos um espaço muito grande para essas ações. Então, há cursos que já são mais recorrentes, que as pessoas procuram com mais, vamos dizer, com mais frequência, porque já movimentam esses acordos, mas há espaço para todos os cursos. Eu também coloco a Ari à disposição, Eliette, dos cursos, né? Nós vamos essa semana, hoje mesmo à tarde estarei no CCS, amanhã no CLCH, nós temos uma agenda para esta semana, fomos convidados para a recepção dos ingressantes e fora desse espaço também, né? Quando os cursos quiserem, os centros de estudos, é só falar com a gente agenda, vai lá, conversa com os alunos, porque aí nós fazemos um recorte daquele centro ou daquele curso. Então, hoje tarde, por exemplo, no CCS, nós fizemos um recorte de quais são os acordos que estão vigentes para os cursos do CCS. Então, eu vou falar mais especificamente para o CCS. Então, também nós podemos fazer isso. Então, coloco a Ari à disposição.
Meio-dia e 35, a gente tem mais 5 minutinhos aqui. Professora, a questão dos custos também é uma dúvida muito comum, né? Você disse sobre as instalações da própria universidade, que tem suporte, mas assim, sendo assim, de forma objetiva, passagens, por exemplo, o aluno tem que...
Isso, custar. Neste momento nós não temos um programa de bolsas, né? Isso é importante. O aluno pode pleitear algumas instâncias, alguns setores que não são da universidade, mas são externos, que também nós indicamos para que os alunos possam pleitear a bolsa, mas hoje nós não temos essa bolsa, vamos dizer, um programa de bolsa frequente. Então, esses custos acabam ficando por conta dos alunos, a passagem, visto, né, acomodação, alimentação, então, e que não, a gente sabe que não é um custo baixo. Então, nós estamos também trabalhando, né, junto aos setores da universidade. Eu gostaria já de deixar aqui também uma informação. Nós tivemos um edital da Fundação Araucária e nós destinamos uma parte desse recurso para bolsas para os alunos da graduação. Então, foi uma decisão entre as pró-reitorias da pós-graduação, da extensão, porque os alunos de graduação são aqueles que têm menos editais para bolsa, né? Então, nós teremos agora, no próximo edital, provavelmente algumas bolsas, né? Então, fiquem de olho aí para o próximo edital, mas não é um programa regular. Então, também não dá para dizer que ele sempre... O que a gente vai fazer é pleitear, né? Sempre, mas nós não temos. E por isso também, Eliette, a gente tem trabalhado junto aos colegiados, e vamos trabalhar mais nesse segundo semestre, agora nesse segundo ano da gestão, que é em relação à mobilidade virtual, né? Porque a mobilidade virtual veio com a pandemia e acabou ficando, deixando bons frutos também. Nós passamos vários problemas, né? Vários perrengues, vamos dizer assim, mas deixou também bons frutos, que é a mobilidade virtual. Então, nós estamos estudando também, trabalhando bastante com a Prograde, vamos trabalhar com os colegiados para ver também qual a possibilidade de a gente inserir a UEL neste contexto da mobilidade virtual, porque aí nós conseguimos atingir um número muito maior de alunos, né? Então, aqueles que têm a possibilidade de fazer a mobilidade física, né, fará, eles continuarão fazendo, e a gente não tem dúvida da experiência, do aprendizado, que é também estar, como a Júlia falou, são vários desafios, assim como o Bem-vindo também passou, né, como o Federico também vai passar um pouquinho, isso é normal, a gente já passei por isso também, todo mundo que foi para um outro país passa por isso, mas é muito enriquecedor e agrega muito a nossa formação, né?
20h38, nesses 2 minutos finais, gostaria de ouvir a Júlia contando um pouco desse bastidor, na verdade, quais as disciplinas, como é que funciona lá dentro da universidade. Certo. Você estava na Espanha, na Universidade de Santiago de Compostela.
Isso mesmo. No próprio edital da área de mobilidade, já vem os documentos que são solicitados pela Universidade de Santiago, que foi a que eu fiz, e eles mesmos já solicitaram um acordo de estudos. Então, no meu curso, na minha experiência, eu já vi quais seriam os cursos que eu faria, as disciplinas que eu faria em Santiago e que seriam equivalentes aqui em jornalismo, na UEL. Então, isso já estava definido, eu cheguei lá já sabendo quais matérias eu cursaria, os horários, e depois foi conversado com o colegiado do meu curso sobre as matérias que eu não faria lá. Então, tudo isso foi acertado diretamente com a universidade lá da Espanha e também com o colegiado do meu curso.
E a língua você já tinha... um domínio, né? Porque senão...
Então, difícil, né? O meu edital, ele não pedia proficiência, né? Tem alguns que pedem para um exame de proficiência. O meu não era necessário. Eu sabia que eu tinha uma base do espanhol, mas não era aquelas coisas. E por isso que eu digo, às vezes a gente fica com receio de ir para um país que a gente não domina a língua. Mas a adaptação, o aprendizado, ele é muito natural e mais leve até do que a gente imagina. Então... Eu cheguei com espanhol básico, acredito que eu voltei aí com intermediário, mas durante todos esses meses eu consegui me comunicar, as pessoas me entendiam, eu entendia. Então, se esse é um, às vezes, um receio, né, a questão da língua, eu posso garantir que não leve isso muito em consideração. A gente consegue dar conta de aprender e é um processo bem natural.
Eliette, e tem também todos os nossos programas que dá suporte na UEL, né? Então, só lembrando que a proficiência também, às vezes, é uma exigência da universidade do lado de lá, principalmente as universidades da Ásia ou anglofalante, né? Então, o inglês acaba sendo aí uma língua também de mediação. E nós temos aí os programas Paraná Fala Idiomas, Idiomas Sem Fronteiras, temos o Laboratório de Línguas da universidade. Então, os alunos já vão se preparando, né? Então, eles já podem ir se preparando, procurando as oportunidades que a própria UEL oferece, para também já terem, né, quando chegarem naquele momento da mobilidade, também estarem mais preparados, né? Sim. Quanto mais a gente sabe a língua, mais a gente aproveita do outro país, e os nossos estudantes internacionais estão aqui para que não me deixam mentir, né?
Bem, dia 40, então nós encerramos por aqui, queremos agradecer demais a presença de vocês, e claro, a professora Viviane, que possibilitou a vinda, inclusive ela enviou áudios de outros intercambistas que durante a programação da Revista Meio Dia nós vamos veicular, e eu acabei não perguntando, é tão importante, professora, perguntar a idade. Júlia, qual a sua idade?
Eu tenho 21.
21 apenas. Isso. E com essa experiência, 24 anos, o bem, olha só, sim. Eu preciso. Bem-vindo, tá correto?
Sim, bem-vindo. Tá
correto. E o Federico, que idade?
Eu tenho 20 anos.
20 anos, que energia. Parabéns para vocês, muito obrigada. E só encerrando aqui, que nós, a professora Viviane, assessora de Relações Internacionais, conversamos aqui para a gente possibilitar aqui dentro da revista outros momentos com mais frequência de informações sobre assessoria, não é, professora?
Ficamos isso mesmo, aqui. Eliette.
Nosso compromisso
assumido aqui. E por enquanto, quem tiver interesse pode nos procurar presencialmente, mandar um e-mail para mobilidade@uel.br ou pelo telefone 3371-5897. Estaremos sempre à disposição.
Obrigada.
A UEL e você.